prefeito, obrigado pela presença. Qual que é a impressão que o senhor está tendo da feira?
Pois é, Roberto, bom dia a todos os ouvintes. A impressão é aquela que a gente registrou da última edição, mas a gente sempre supera, né? Eu estou vendo aqui uma feira espetacular. Cara, a gente entra aqui, é uma cidade construída em uma semana com novidades. Isso mostra, Zé Roberto, a pujança da nossa cidade, a criatividade e o que significa, né, o nosso setor produtivo. É uma feira espetacular e estou muito feliz por ela.
E a gente, ao longo do dia, estaremos repassando para os ouvintes as novidades. Movimentação financeira estimada em mais de 100 milhões de reais durante esses 4 dias. Mas é claro que estamos trazendo também informações, em geral, fatos que movimentam Cascavel, a região. E eu aproveito, prefeito, a presença do senhor aqui. Já começo também, além dessa impressão que o senhor tem da feira, gostaria de ouvi-lo sobre essa pesquisa que saiu recentemente, Paraná Pesquisa, um levantamento com todos os prefeitos do Brasil. Não posso deixar de falar com o senhor sobre isso. 85,7%. O senhor é o prefeito melhor avaliado do Brasil. O que isso representa? Como que o senhor recebeu essa informação, embora outras pesquisas já apontavam essa boa aprovação?
Então, Zé Roberto, claro que com muita felicidade recebo esses números, a gente vem acompanhando. Mas eu queria dizer a você que eu acho que essa aprovação, ela vem do modelo que nós adotamos. Muito mais do que um desempenho pessoal, o modelo de gestão. E esse modelo está, claro, as coisas que a gente fez, que a gente está fazendo, um novo sistema de governo, um governo muito mais próximo da população, mas está embutido aí, inclusive, também, o governo entender que tem coisas para ser feito. Eu sempre tenho dito para os nossos secretários da prefeitura, olha, não fuja dos problemas, assuma os problemas, as nossas fragilidades. Então, mesmo diante daquela detecção de problema que existe ali e ali, e uma cidade como Cascavel que está crescendo tem problemas e terão problemas, a população sabe que nós estamos avançando, querendo solucionar. Então, a população, ela vem aprovando esse modelo. Zé Roberto, o modelo que nós construímos de paz. Você pode ver que a cidade vive um ambiente agradável. Não existe briga com as entidades, não existe briga no setor político. Pessoas, inclusive, que estiveram do outro lado nas eleições municipais, hoje estão junto conosco buscando soluções. Então, eu fico grato porque nós atingimos um grau de maturidade e isso tem dado resultado.
Agora, não é fácil isso, prefeito, convenhamos. A gente observa, até em relação à própria pandemia, acelerou muita coisa, as pessoas estão até mais irritadas. E, de fato, Cascavel mostra essa maturidade. A gente tem dito que nada resiste ao trabalho, mas não é só o trabalho, é o conhecimento, é a leitura que se faz, é como colocar isso em prática, não é? Então, além do senhor ser um homem trabalhador, todos acompanham, o senhor consegue fazer a leitura, fazer a gestão do conhecimento e das circunstâncias, projetando aquilo que de fato é necessário. Tem que ter uma capacidade assim, é muito interessante para que os resultados de fato aconteçam, não é?
Então, Zé, eu me preparei para ser o prefeito, né? Mesmo sempre admitindo que eu não sou um super-herói. Não existe super-herói a não ser nos filmes. Eu acho que, por isso que eu reforço aqui o modelo. Eu fui vereador, fui vice-prefeito, fui deputado, conheço a cidade, sei dos problemas. Mas o modelo que eu queria para a prefeitura era esse, era o modelo de parceria com as entidades, um governo horizontal que busca construir um aeroporto, mas não deixa de implantar 900 abrigos de ônibus, de fazer os terminais, né? Um governo que faz obras no centro, mas não deixa de atender os bairros e o interior. Mas isso é possível? É possível. Porque se a gente juntar, Zé, e aí eu preciso, Zé, eu preciso admitir aqui que o DNA da população de Cascavel é diferente. Zé Roberto, eu tenho dito que as cidades são semelhantes. E elas são, Zé. Se você pegar Santa Teresa, Cascavel, Curitiba, Nova York, as cidades são semelhantes. Elas têm ruas, as cidades têm casas, prédios, automóveis, gente. Mas por que nós somos diferentes? Porque o nosso DNA é diferente, Zé Roberto. Você pode ver lá, você citou a pandemia. 2020, o mundo retraiu, e era compreensível isso, a pandemia. O Brasil caiu 3,9%, São Paulo caiu, Cascavel cresceu 12%. Por quê? Porque o nosso DNA. Agora sai o censo, né? O Cascavel foi a cidade que mais cresceu no interior do Brasil, do Paraná. Por quê? Porque é o nosso DNA. Então, o que aconteceu? O poder público estava muito atrasado. O poder público era cara feia, era não é possível. E aí, essa metodologia de colocar o DNA do poder público no mesmo nível do DNA do empreendedorismo deu certo. Respeitando a imprensa, que a imprensa ela fala de coisas positivas, mas ela não pode deixar de falar dos negativos. Mas o poder público não pode reagir, dizer que isso não é verdade. É verdade, tem problemas, mas o bom é que tem solução. É, abrir a prefeitura para ter rapidez. Hoje abre uma empresa em Cascavel com 4 horas. O alvará fácil, a prova digital. Com isso vem mais dinheiro, mais arrecadação, mais possibilidade de fazer políticas públicas.
Agora, as circunstâncias norteiam algumas decisões e nos levam a algumas outros espaços. O senhor sonha em ser governador do estado do Paraná? O Oeste, eu tenho a impressão que o senhor já conquistou. Se dependesse dos votos do Oeste do Paraná, o senhor seria o próximo governador?
Então, Zé, eu sou um apaixonado por isso, né? Eu sou apaixonado pela política, assim, intenso. Faço isso por amor mesmo, né? Eu gosto de me envolver, inclusive, nos desafios. Eu gosto muito de virar a página daquilo que já está conquistado e buscar outros desafios. Para ser prefeito, eu me preparei. Eu não quis ser prefeito do nada. Eu fui presidente de bairro, fui vereador, vice-prefeito, deputado, fiz uma faculdade de gestão pública. Esse novo desafio, ele é convidativo, claro que sim. Eu tenho muito sonho em, claro, primeiro disputar uma eleição, sei da complexidade que é isso, sei dos meus limites, do desafio que é, porque normalmente o governador sai da capital. Nós tivemos exceção aí, né? O Álvaro Dias não foi prefeito de Curitiba, o Ratinho não foi prefeito de Curitiba e conseguiram chegar. Eu queria muito e quero muito disputar uma eleição e acho que nós temos possibilidade, não por aquilo que eu represento, por aquilo que a cidade representa. Eu tive a oportunidade de governar numa das mais importantes cidades do Brasil. Isso me projeta, me dá oportunidade. Eu vou construir isso. No mínimo, Zé, eu farei para Cascavel um momento importante. Eu vou mostrar essa cidade durante 45 dias de eleição nos debates. No programa eleitoral, o nosso potencial como esse que nós estamos vendo aqui, por exemplo, numa feira como essa.
Antes da gente dar sequência a esse tema, né, do futuro, né, porque o senhor é um homem que olha para frente, o senhor olha para o futuro, por isso que tem acertado. Inclusive, numa outra ocasião, eu lembro que eu lhe perguntei sobre a queda na arrecadação. Outro dia nós ouvíamos o Gelson Wecker, que é o secretário de Finanças, e ele detalhava essa queda de arrecadação, e o senhor disse que as obras não estariam comprometidas, porque lá atrás o senhor fez um planejamento. Então, a gente tem que se preocupar, claro, com o presente, sobretudo, mas olhar lá à frente, porque as circunstâncias dão outros rumos para as coisas, e a gente precisa estar preparado. E aquele que enxerga um pouco mais à frente é o que erra menos, não é, prefeito? O senhor esteve em Curitiba, esteve em Brasília, nós temos novidades em relação a 277?
Temos novidade. Eu venho pedindo, devido ao problema, e a outra característica do nosso governo, Zé, eu poderia, será que eu teria direito de dizer, a 277 não é um problema meu, é uma BR, não tenho como dizer isso, é um problema meu, eu moro aqui, sou prefeito dos cascavelenses, e hoje a 277 tem como prioridade quem passa por Cascavel, que a gente gosta, que a gente respeita, que são bem-vindos, mas o meu compromisso, ele é com o compromisso de quem mora os 365 dias atravessando a rodovia. Então, eu estou há 4 anos buscando uma solução. Já que o governo e as concessionárias não fizeram as obras, eu estou pedindo ao DENIT, ao Ministério do Transporte, a possibilidade de municipalizar a 277 do Trevo Cataratas até o Trevo Guarujá. Isso não foi possível, Zé Roberto, porque eles exigiram que nós tirássemos a previsão de obras para o lote 6 da concessionária, quando tiver. Isso eu não vou fazer. Então, eu consegui avançar, respondendo a sua pergunta, ontem em Brasília, com o ministro Renan Filho, nós tivemos uma reunião e ele determinou ao DENIT Paraná que faça uma portaria passando a administração desse trecho à prefeitura. O que isso significa? Significa que nós vamos poder sinalizá-la horizontalmente, verticalmente, vamos poder colocar lombada de forma justificável, semáforos, por exemplo, no trevo da Portal, que é uma roleta. Então a gente vai conseguir isso nos próximos dias, sairá uma portaria, a gente passa a administrar, né, até que saia a concessão do lote 6, e aí, evidentemente, nós vamos esperar as obras tão necessárias. Lembrando que nós já estamos fazendo o viaduto da 2 da Carelli, e eu acabo de receber o projeto da trincheira do Cascavel Velho. Não tenho recurso para isso, mas com o projeto na mão, vou em busca, inclusive, dessa obra.
Até porque é uma situação complicada ali na altura da churrascaria Portal. Né? Outro dia eu passava por ali, prefeito...
Não, a roleta.
É complicado.
Você tem que arriscar passar.
Tem que ficar ali uma hora, às vezes.
Zé Roberto, depois, por incrível que pareça, depois do trevo Cataratas, ficou pior. Como assim, prefeito? Ficou pior porque hoje o trânsito flui, não tem mais os 11 semáforos que tinha no trevo. Uhum. Então, é contínuo a passagem de veículos. Hoje você tem que se arriscar. Você vai esperando, mas daqui a pouco você fala, vou passar. E aí, seja o que Deus quiser. Se estiver chovendo e à noite, muito pior. Então, ali, Zé, um semáforo inteligente, por que inteligente? Porque os nossos gargalos principais é de manhã, meio-dia e à noite, 6 horas da tarde. O semáforo que nós vamos instalar ali, com essa autorização, é um semáforo que dá fluência do trânsito cruzando a 277 com mais tempo de verde nesses períodos. Das 9 da manhã até as 11, ele volta ao normal. Das 14 horas até as 17, volta ao normal. Mas durante o pico de transposição da 277, é com prioridade para quem mora em Cascavel.
Então, atento a esses detalhes e buscando alternativas, as coisas... de forma gradativa, tem acontecido. Mas o mandato do senhor termina em 2024. Aliás, prefeito, eu lembro que durante a campanha, quando o senhor se projetava para buscar a reeleição, o senhor disse lá na CBN, lá nos estúdios, nós estamos aqui no Centro de Convenções e Eventos, depois a imprensa inteira explorou isso e a gente continua acompanhando atentamente. O senhor falava, eu quero ser um prefeito diferente no segundo mandato. Porque geralmente o prefeito no segundo mandato, ele tira o pezinho, ou a coisa não flui, enfim... E o senhor tem feito diferente, porque os números apontam. Está aí a pesquisa, esse levantamento da Paraná Pesquisa. Isso está se confirmando, o senhor não tem dúvida. Estava lendo agora há pouco algumas mensagens que chegam ao WhatsApp da CBN, muitos ouvintes interagindo conosco, pessoal querendo saber também como que fica o prefeito a partir de 2024. Vai integrar a equipe do Ratinho? Vai fazer parte? Primeiro vai buscar fazer, evidentemente, o sucessor para que esses trabalhos tenham sequência. Mas como ficaria... Paranhos, a partir de 2025, exatamente, fecha 2024, né?
Isso. Ô Zé, eu primeiro que eu tô focado, eu contei esses dias, eu tava assistindo uma vez uma prova de Fórmula 1, eu gosto muito de Fórmula 1, todos nós, principalmente quando tinha o nosso Ayrton Senna, mas eu sempre acompanho a Fórmula 1. E teve uma corrida que me chamou muita atenção, o piloto liderava, era de 60 voltas, ele liderou até os 57 voltas, e ele rodou faltando duas voltas, ele rodou e ficou fora da prova, os outros passaram, claro. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, mas que injustiça, o cara trouxe até aqui. E eu falei, isso aqui tem que servir, inclusive, para os nossos desafios. Eu preciso levar até o dia 31 de dezembro com mais zelo. Eu já chamei o secretário e falei, gente, estamos entrando num período crítico, nós estamos indo para o final. Nós precisamos renovar a energia. Nós vamos entrar num ano eleitoral, que vem críticas. Porque tem problemas, Zé. Existem problemas, a cidade tem problemas. Então, nós precisamos renovar as energias. Então, até 31 de dezembro de 24, eu vou redobrar minha atenção. Eu vou redobrar a atenção porque eu quero terminar aquilo que eu me propus. Quanto ao segundo mandato, eu dizia que tinha descoberto, e eu fiz um estudo dos prefeitos reeleitos na época, eu cheguei a dizer isso na imprensa, que a reeleição não era boa. Aquilo chamou a atenção, e por que que não era boa? Diante dos números que eu tinha. Mas eu não posso admitir, Zé Roberto, que alguém que já foi prefeito, que conhece, que sabe dos problemas, sabe das soluções, vai ser menos eficiente. Você, quando começou como repórter, com certeza você não tinha a segurança que você tem hoje de fazer entrevista, de dar uma notícia, de pesquisar antes de falar as coisas. Porque a gente estava começando, vocês estavam começando. E na política é assim. Eu entrei na prefeitura com medo. Eu entrei na prefeitura com um desafio. Então eu fui consolidando. Agora, o segundo mandato, eu sei onde estão os problemas. Né? Então eu vou terminar isso. E a partir de 25, eu vou olhar para esse horizonte, sim, de uma expectativa melhor para eu poder continuar na política, que é o que eu quero fazer. Quanto à sucessão, a sucessão eu acho que é a obra última que eu devo fazer. Eu tenho um compromisso, e algumas pessoas me dizem, desculpe estar tomando tanto seu tempo,
mas fique à vontade, aqui
eu preciso testemunhar isso. Algumas pessoas falam, Paranhos, eu acho que você devia terminar o seu mandato e ficar quieto. Eu não posso ser omisso. Eu vi essa cidade antes e depois do nosso governo. Eu vi uma prefeitura ineficiente que as pessoas diziam o seguinte, se o poder público não atrapalhar, tá bom. Eu não aceito isso. O poder público tem que ser a mola propulsora. Então, eu tenho um compromisso de dar sequência a isso. Claro que a decisão é do eleitor, mas eu vou pedir ao eleitor que nos dê a oportunidade de continuar.
O senhor vai abraçar um candidato de fato, eu diria, e vai dizer com 85% de aprovação, gente, nós precisamos continuar com o trabalho, e esse é o nome?
Eu diria que é a eleição que eu mais vou trabalhar da minha vida. Tem um negócio que a gente fala assim, que quando você faz para você uma coisa, quando faz para o filho é outra. Nesse caso, não será um filho meu biológico, mas é um filho que eu, durante 8 anos, estava fazendo a gestão. O candidato que nós escolhermos, e nós temos um bom grupo, um grupo que eu vou ter, com certeza, a maior desafio, que é manter unido. Por exemplo, nós temos o meu vice-prefeito. O meu aqui no singular é de sinônimo de carinho, que é o nosso vice-prefeito.
O Renato Silva.
O Renato, as pessoas às vezes não entendem o papel do Renato. O Renato é o homem que chega no meu ouvido, fala o que precisa ser resolvido. O Renato é o homem que me aconselha. Dentro, fora da prefeitura. O Renato é o cara que coloca a bola e fala, para isso, pode comemorar. E sai de cena. Isso é um testemunho que eu preciso dar de um homem que não me incomodou em nada, só me ajudou durante todos esses anos que ele está comigo. Que, aliás, Zé, em 2020 o Renato era candidato a prefeito. Ele olhou para o panorama da Covid e ele disse um dia para mim, para isso, essa hora não é hora de disputar. É hora de juntar para salvar vidas. Eu me emociono porque o Renato tinha todas as condições de ser o prefeito. Então, tem o Renato. Olha a nossa maturidade. O Márcio Pacheco disputou 2 eleições comigo. E nós estamos juntos o tempo todo. Eu vou no gabinete dele, vai na prefeitura. Aliás, hoje ele está lá, levando recurso. Está lá. Eu virei a página. Eu não quero saber de briga, eu quero saber de solução. O Gugu Bueno, que é deputado, que nós apoiamos. O Batatinha, que eu ajudei, inclusive, buscar o partido para ele. O Rômulo Quintino fez uma votação espetacular. O Alessio está comigo há 30 anos. Um nome ótimo. Além deles, né, o Adelino, que foi deputado. Esse grupo é um grupo, eu quero chamar de meu, porque é um grupo que eu tenho muito carinho, mas é um grupo da cidade de Cascavel, além dos secretários. Eu fui conversar, Zé Roberto, com o Dilvo, estou falando no ar aqui, fui conversar com o Genésio, fui conversar com o Paulo Orso, fui conversar com o Sinduscom, com as lideranças, para a gente pensar na cidade. Então, aí sim, respondendo a sua pergunta, desse grupo que aí está, eu vou abraçar a candidatura desse nosso candidato e vou pedir respeitosamente à prefeitura que me dê um voto de confiança, para que nós possamos avançar ainda mais com a nossa cidade.
Eu observo aqui algumas mensagens também de ouvintes, né? E a gente vai, de repente, colocar aqui algumas perguntas. Tem ouvinte aqui perguntando quais seriam os critérios deste candidato. A gente antecipa, prefeito, a Rádio CBN, ela tem esse perfil de ficar debatendo, claro, sempre com muita responsabilidade. Tem ouvintes dizendo aqui, tem muita gente nos acompanhando, dizendo o seguinte, quais seriam os critérios? O prefeito, com essa liderança que tem, ele vai estabelecer alguns critérios para apoiar esse ou aquele? É uma pesquisa que vai determinar do grupo quem está melhor posicionado? Como seria esse candidato que o prefeito iria abraçar?
Então, Zé Roberto, eu preciso ser justo com o grupo. Nós temos bons nomes, espetaculares nomes que estão conosco, tanto é que a gente está caminhando junto. A linha sucessória natural é o vice-prefeito. É a linha sucessória natural. Eu coloco e apoio o Renato, e se ele disser para mim que não quer ir, evidentemente ele tem que me devolver o bastão que eu estou colocando na mão dele e justificar. Não é isso que eu tenho ouvido do Renato. Porque também, se o Renato falasse assim, olha, eu tô aí, se você quiser, para mim não serve. Eu quero alguém que diga o seguinte, eu quero, eu tenho paixão por isso, eu tenho sonho de ser o prefeito, eu quero resolver o problema das pessoas. Esse é um critério, Zé Roberto, de alguém que tenha esse DNA que tem o nosso governo. E esse time nosso tem. Então, de forma prioritária, é evidente que eu tenho que ouvir o meu vice-prefeito, e a gente tem conversado.
Vamos fazer o seguinte, prefeito, nós vamos aos estúdios da CBN em São Paulo, com o repórter CBN, as últimas notícias do país e do mundo. Daqui a pouco a gente volta aqui ao Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, com o CBN Cascavel, primeira edição.
Ótimo. Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.
Sexta-feira, 14 de julho de 2023. O Tribunal Superior Eleitoral encaminhou ao Supremo Tribunal.